8 horas 22 minutos, 18 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 24 de outubro. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios os convidados especiais, porque o assunto é uma novidade, o assunto também é especial e nós pautamos eles então para abordarmos na nossa programação. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto iniciou o projeto Acelerar para Aprender, destinado aos estudantes do 6º ao 8º ano do ensino fundamental, que estão em defasagem, ano e idade, há mais de 2 anos dentro da sua escolaridade, dentro do seu andamento da vida da escola. O objetivo é corrigir o fluxo escolar dentro de uma nova proposta metodológica que permite ao aluno concluir o ensino fundamental em menos tempo. E é isso que nós queremos saber, conhecer um pouco e mostrar para a comunidade um pouco mais desse programa de aceleramento aí na educação. Secretária de Educação, Aline Teles Fazoli, é um prazer tê-la aqui na nossa programação mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ruth. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Lagoa Vermelha.
Também coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Vermelha, Isabel Piva, um prazer recebê-la. Isabel, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. Nós é que temos essa enorme satisfação em estar mais uma vez falando de um trabalho nosso, para a comunidade, então, ter conhecimento desse belo trabalho.
Muito bem. E a aluna, hoje a gente está com o quadro completo, desde a gestão até o produto final, que é o aluno, que recebe, então, toda esta novidade desse programa. A Tainá Freitas Marques. Bom dia, Tainá.
Bom dia a todos.
Prazer recebê-la aqui. Nos conte um pouquinho, secretária Aline, como é que surgiu a ideia da criação e da implantação desse projeto, desse programa, na verdade, que é o Acelerar para Aprender, para ser implantado aqui na rede municipal de Lagoa Vermelha.
Rude, nós tínhamos uma grande preocupação, junto com o pedagógico, com esses alunos que estavam nesta defasagem. E nós tínhamos um olhar muito atento e muito preocupado com esses alunos. Então, em várias reuniões com a equipe pedagógica, nós pensamos e nós colocamos no papel e refizemos e passamos para o Conselho de Educação. Enfim, foi um trabalho assim muito extenso, muito bem pensado, porque aí então nós também precisávamos de professores com perfil para trabalhar com esses alunos. Nós tínhamos que fazer com que esses alunos continuassem a sua caminhada dentro da escola, porque muitos já estavam evadindo e aquilo vinha nos preocupando, aquilo vinha nos angustiando. Até que nós chegamos num momento em que eu falei para a prof. Isabel, que é uma das pessoas também que está à frente desse projeto. Prof. Isabel, nós vamos iniciar no mês de agosto, segunda quinzena do mês de agosto. Eu dei prazo. Vamos colocar no papel e vamos trabalhar em cima disso. E aí, incansavelmente, as meninas mobilizaram as escolas, os diretores. E o que acontece? Quando nós reinauguramos a escola Clóvis Pestana, ficou um espaço muito bom lá de algumas salas e que nós já pensamos, é lá que nós vamos centralizar. O ideal, Ruth, seria que cada aluno ficasse em sua escola, porém não tem como, nós não temos espaço para mais alunos para a gente acolher. Então, a escola Clóvis Pestana, nós colocamos as turmas lá e a nossa ideia, Ruth, é ampliar, é que a gente zere esses alunos que estão com distorção ano-idade.
Esse programa ele já existia em algum outro local e foi implantado aqui ou foi criado pelo município, Aline?
Foi criado pelo município, até porque as últimas reuniões que eu tive, inclusive em Passo Fundo com a promotoria, eles falavam muito no EJA diurno. Aí o EJA diurno nós não iríamos contemplar alguns alunos porque não tinham a idade correta para estarem nesse projeto. Mas assim, Rudy, é um projeto nosso, é um projeto que nós colocamos no papel, que nós buscamos. Nós tivemos o cuidado e a sensibilidade de falar com todas as famílias dos alunos que lá estão. As famílias, Rudy, é emocionante de ver a empolgação. Poxa, meu filho não queria mais estar indo para a escola.
Você falou na evasão escolar, muitas às vezes, pelo fato dessa dificuldade ou de problema pessoal, particular, enfim, acabam abandonando a escola. E aí não tem uma oportunidade ou não tem uma condição de seguir aí o currículo normal e acabam deixando a escola de lado. Isso é pior, muito pior, né, Aline?
Com certeza, porque eles têm sonhos, Ruth. E aí eu ouvi algumas mães onde meu filho agora viu uma luz, que ele pode continuar, que ele vai concluir, que ele vai ter como conseguir um emprego melhor, né? Então, assim, a nossa ideia é que a gente consiga readequar esse aluno no ano correto dele para que ele possa ir para o ensino médio e concluir os seus estudos. E aí a gente vê a empolgação deles, a gente vê o quanto eles gostam de estar lá. A gente mobilizou desde o setor do transporte, Rudy. Quando eu fiz reunião com os meninos, com os motoristas, não, eu consigo pegar a escola tal, o fulano pega na outra escola. Então foi uma mobilização de toda a Secretaria da Educação juntamente com os diretores.
Hoje, quantos alunos estão fazendo o programa Acelerar para Aprender, Aline?
É em torno de 40 alunos, Rudy, sendo que nós já temos uma lista de espera. Inclusive, recebi esses dias uma mãe que quer muito que o filho retorne, porque ele está evadido e ele quer estar estudando novamente para concluir os seus estudos e não tem vaga agora nesse momento, porque na verdade é um projeto piloto, mas eu já posso assim dizer que deu muito certo.
Faz 2 meses que está em funcionamento,
exatamente,
né, Aline?
Exatamente. E a gente deve muito isso aos professores, eles estão o tempo todo em formação.
Porque é um desafio para o professor também, é uma novidade para todo mundo.
Exato. Rudy, nós temos alunos no sexto ano que eles não estavam, totalmente alfabetizados. Né? Então, nós tínhamos que ter uma estratégia. Como é que nós vamos trabalhar com esses alunos, né, que têm toda essa defasagem, estão no sexto ano, com 15 anos? Então, assim, nós tivemos esse olhar por esses alunos que, sim, que eles precisam continuar a sua caminhada dentro da escola e, quem sabe, aí, grandes profissionais que tenho certeza que serão pessoas do bem que vão estar ajudando a nossa comunidade a evoluir cada vez mais.
Isabel, como coordenadora pedagógica da Secretaria, se tem sempre uma linha de trabalho que é um padrão. Esta atividade, esse programa, ele foge do normal. Foi um desafio também para o pedagógico organizar essa estrutura para receber esses alunos, Isabel?
É, realmente, Rudimar. Nós tivemos e estamos com um grande desafio em nossas mãos, porque a gente está indo muito além da parte cognitiva, muito além da aprendizagem. Nós estamos trabalhando também a parte afetiva desses alunos. A gente está olhando eles de uma forma diferente. Nós partimos das competências que eles têm, das habilidades que eles já desenvolveram, e olhamos a parte que precisa ser revista. Então, a gente fez todo um trabalho de resgate da história de vida deles. Nós estamos trabalhando diante das dificuldades que eles têm. Assim, foi uma mobilização muito grande, desde a parte da secretaria, como a secretária falou, a secretária dando um apoio sempre, nos incentivando, nos dizendo, não, vamos por aqui, vamos por ali. E os professores que estão engajados no projeto são pessoas que realmente estão muito comprometidas, que abraçaram a ideia e entenderam o nosso propósito. Que o nosso propósito maior é preparar esses alunos para a vida. Assim, então, a gente vai partir sempre do que eles querem, dos sonhos deles, da vontade deles. E o que dá muita satisfação quando a gente vai visitá-los ou ouve eles falando de quanto está bom estar lá naquele grupo, com aquele grupo de pessoas, o quanto é bom eles irem para a escola, aprenderem de uma forma diferente, porque, na verdade, nós estamos trabalhando de uma forma diferenciada. A gente foi além da sala de aula, né? A gente primeiro ouviu os pais, nós sentamos individualmente pai a pai, mãe a mãe, ou responsável, ouvindo o porquê, como é que o aluno estava. Depois nós ouvimos o aluno, então, assim, a gente fez um trabalho minucioso, cauteloso, bem pé no chão. E começamos devagar aos poucos. Nós poderíamos ter mais turmas, mas optamos por ter 2 turmas de aceleração e trabalhar assim, então, de forma que todos se engajassem rumo com o barco indo no mesmo destino, né? É, nós temos, inclusive, uma pessoa, uma psicóloga, dando apoio para nós, tanto dando suporte, né? Tanto para os professores quanto para os alunos. A partir da demanda que a gente ouve, a gente trabalha em cima daquela dificuldade ou daquela situação para que a gente consiga ficar mais seguro, mais coeso, né, na proposta.
E como é que é o dia a dia, a rotina? Como é que foi estruturado essa rotina da aceleração aí para esses alunos, Isabel?
Bom, nós temos em todas as escolas um número grande de alunos em defasagem. por vários motivos, né? Ou alguma dificuldade de aprendizagem, ou porque se mudaram de cidade, enfim, né? Se a gente for relatar, tem muitos casos. Então, nós montamos padrão por escola, a partir do sexto ano, sexto, sétimo e oitavo, nós fizemos uma triagem dos alunos que estão em maior número de repetência ou idade, né? Selecionamos esses alunos, montamos duas turmas na escola Clóvis Pestana. O transporte passa a pegá-los de manhã, 7h30, por volta das 7h30, eles chegam então na escola Clóvis. Nós envolvemos quatro escolas, a Uleia Beatriz, a Clóvis Pestana, a Marcílio Dias e, faltou uma escola, João Protásio da Luz. Então, eles vêm cada um com o seu transporte. Os professores já estão na escola esperando eles, nós temos um horário pré-definido, nós temos um professor de referência dos anos iniciais, porque nós temos, além dos anos finais, nós temos que, às vezes, retomar algumas coisas, como a secretária falou, de alunos que estão com uma certa dificuldade em leitura, em escrita, em alfabetização. Então, nós temos esse professor referência que entra nas duas turmas, e a partir dali os professores sentam, nós, uma vez por mês, nós paramos, fazemos todo o planejamento, desenvolvemos esse planejamento. Quando dá os 30 dias, nós paramos novamente e remontamos todo o planejamento. Diante do que foi satisfatório, a gente continua, do que talvez não venha a dar certo, a gente replaneja. Então, assim, é um trabalho todo voltado para a vida deles, onde eles têm oportunidade de conhecer outras coisas diferentes de interesse deles. Então, a gente montou um projeto mais voltado para o bairro, onde eles foram visitar, no primeiro momento, o bairro Medianeira, porque é onde eles estão inseridos agora, mas, de igual forma, nós vamos depois repassar nos outros bairros, fazendo um estudo de algumas coisas que eles julgam importante, trazendo para os conteúdos do dia a dia necessário. Não sei se eu te respondi.
Sim, sim. E tem aula todos os dias. De segunda a sexta-feira.
De segunda a sexta-feira. Nós estamos com algumas oficinas também. Nós estamos trabalhando com os meninos e as meninas no Centro de Arte Sustentável, onde eles têm produzido muito. Mas, assim, a gente não vem só produzir no Centro de Arte Sustentável. A gente tem trabalhado a parte da preservação ambiental, do respeito com a natureza. Enfim, a gente faz todo um trabalho dentro da sala de aula primeiro e depois eles vêm para produzir, fazer a produção da parte mais artística, da parte mais artesanal. Assim, Rudimar, a gente está trabalhando com todas as áreas do conhecimento, a gente não está deixando nenhuma fora, e os professores trabalham em duplas. Então, esse é o diferencial. Os alunos nunca ficam com um único professor, sempre em duplas. Então, os professores, esses dois professores, fazem esse planejamento junto, e um apoia o outro, um auxilia o outro. Então, acho que esse é o diferencial maior até, por se tratar de uma proposta um pouco diferenciada.
Com certeza. A Tainá Freitas Marques é uma aluna e ela vai contar um pouquinho para nós como é que está sendo essa experiência. Tainá, você mora em que bairro da cidade?
Eu moro no bairro Operário.
Bairro Operário. E você estudava onde?
Eu estudava no Leia Beatriz.
No Leia. Você estava indo para a escola ou você já tinha deixado a escola de lado um pouco?
Eu não estava indo muito. Eu ia só às vezes. Assim, daí mãe me chamava, eu pegava, não queria ir. Uhum. Tinha dias que eu até meio que chorava, assim, que eu não queria ir mesmo.
E você está com quantos anos, Tainá?
Eu tô com 16.
16 anos. Sim. E você estava em que série do ensino normal?
Oitavo.
Na oitavo. E você estava tendo essa dificuldade e isso fazia com que você acabasse não querendo mais ir para a escola.
Eu não tinha vontade, agora na outra escola. Eu gosto muito de, não gosto nem de faltar.
É?
Eu gosto de ir lá.
Porque, na verdade, você acaba convivendo com pessoas da tua idade, das tuas vontades e de uma forma diferente. Como é que está sendo essa experiência para você?
Está sendo muito boa. Às vezes eu chego lá meio tristinha, assim, da gente já conversa, da risada. Os professores vêm, a gente chega lá, eles sempre vêm, dão um abraço na gente quando a gente chega lá. Está sendo muito bom.
É diferente, você está aprendendo, está conseguindo aprender já. Está certo que começou há pouco tempo, mas nesse tempo que começou, você já está vendo um resultado positivo para ti, Tainá?
Já estou. Cheguei em casa, mãe, aprendi isso, porque antes na outra escola não conseguia aprender muito. Não era culpa dos professores, era porque não tinha vontade. Agora, nessa outra escola, eu tenho vontade de fazer as coisas, eu aprendo, já aprendi bastante coisa.
E você se sentia à vontade na outra escola pelo fato de você já estar com 16 anos e ainda estar no ensino fundamental, acompanhando, às vezes, outras bem mais jovens do que você? Você acabava se sentindo à vontade na sala de aula ou não?
Não me sentia à vontade. caso que tem, eu tinha colegas que tinha 13 anos, né?
E aí você...
Eu lá com 16, 15.
Porque, na verdade, tu passou por algumas situações, não conseguiu acompanhar a turma da tua idade, que acontece e é normal acontecer com qualquer um, mas isso te desconfortava. Já estava pensando até em deixar a escola.
Já estava. Eu pedia pra mãe, mãe, não quero mais estudar, mãe, não quero dizer não, tu vai. Só que não adiantava, eu não aprendia nada.
Uhum. E agora, se te disser pra você deixar a escola... Você deixa ou não?
Não, não deixo.
Tá sendo uma experiência bem boa.
Tá sendo muito boa a experiência.
E como é que você tá sentindo isso dos teus colegas? Você tem colegas lá da escola, do Leia também, que estão nessa mesma situação com você? Ou todos os teus colegas são novos aí de outra escola, Tainá?
Tenho os colegas do Leia. Eles também estão aprendendo. Na outra escola a gente não conversava muito. Ali a gente conversa bastante. Sendo bem legal. A gente faz as coisas junto. Né? Faz a tua lá, que eu faço a minha, igual na outra escola ali, a gente faz em grupo. A gente gosta, a gente até pede, vamos fazer em grupo pra gente fazer melhor o trabalho.
É diferente.
É diferente.
Que bom, então tá sendo positivo pra ti. E pro teu pai, pra tua mãe, em casa, na tua família, como é que eles estão vendo isso? Você dizia que a tua mãe insistia bastante, que você tinha que estudar, que você tinha que ir pra escola e você não tinha mais vontade. Agora que você tá cheio de vontade de ir pra escola, como é que você percebeu aí a reação, o comportamento dos teus pais diante dessa mudança na tua vida, Tainá?
Eles ficaram bem felizes, agora eu chego, a mãe sempre pergunta como é que foi lá na escola pra me contar, né? Deu conta de ficar bem feliz.
Ai, que coisa boa. Pra ti tá sendo, parece que um recomeço, parece que tá sendo o primeiro dia de aula de uma vida nova escolar, né?
Bem assim.
Que coisa boa. Aline, é interessante ouvir o depoimento de quem vive, porque às vezes a gente cria um projeto, uma ação, se empolga e a gente vê com os olhos da gente. Mas a gente ouvir de uma outra pessoa já é um sinal de que o objetivo está sendo alcançado, né, Aline? A gente vê a realização da Tainá dentro dessa proposta e que era o que vocês imaginavam.
Com certeza, Rudi, isso faz um sentido todo diferente no nosso trabalho. E eu me emociono quando eu vejo alunos como a Tainá, e nós temos vários alunos como ela, com essa empolgação do recomeçar, né? Mesmo estando na escola, realmente eles não se sentiam pertencentes ao grupo, até por diferenças de idade, né? Lá tem poucos alunos, os professores, eles estão focados em cada um deles no aprendizado. Então, assim, Ruth, isso só faz a gente ter mais vontade, nós ampliarmos cada vez mais esse projeto, que para o ano que vem nós já temos também algumas ideias para que a gente consiga atingir a outros alunos que não puderam ser contemplados nesse momento, mas dizer, Rudi, que o nosso coração se enche de alegria e me emociono, volto a dizer, me emociona, porque nós ouvirmos eu falar, a Isabel, não é a mesma coisa que ouvir de um aluno com toda essa pureza e essa clareza, né, de um recomeçar, de ver assim o quanto eles têm condições e têm um potencial gigantesco.
É verdade. Nós podemos dizer até que estamos nos encaminhando para um final de ano letivo, porque passa tão rápido, estamos aí no final do mês de outubro já, então temos pouco tempo. Para 2020, essas turmas que estão em andamento, elas continuam, Isabel. E tem possibilidade de novas turmas já para o início do ano letivo de 2020, Isabel?
Temos sim, Rudimar. E só para complementar um pouquinho o que a secretária falou, a gente tem acompanhado muito de perto, né, a turma, porque é uma experiência nova. E eu chego e volto, quando eu retorno, digo para a Aline, dá gosto, é uma alegria de você ver o que eles relatam para a gente, a aproximação desses alunos e o que eles relatam. Então, esse é um dos motivos que nos impulsiona a acreditar que a gente está no caminho certo e está fazendo a coisa certa. Então, não tem por que nós pararmos. Sim, ano que vem a ideia é de dar continuidade. Alguns alunos, tipo Tainá, está no sexto, no oitavo, ela já vai concluir, né? Se ela ir tudo bem, ocorrer tudo bem, que não faltar, que a gente tem os critérios, porque pode ser que alguém não consiga atingir.
Claro.
Né? A gente não vai também dizer que todos vão atingir, mas se correspondeu ao que a gente se propôs, o que a gente traçou como meta com eles, porque a gente traçou junto com eles. Nós, no primeiro dia, fizemos todo um trabalho, colocando, pontuando o que, que eles deveriam nos devolver em troca. Então, assim, esses alunos que concluírem vão para o ensino médio, que tem alguns que já vão estar aptos, e quem não estiver concluído, se ele conseguir chegar no nível da turma regular, ele retorna para a turma regular. A gente corrigiu essa defasagem. E os alunos, que tem alguns ainda nas escolas, porque a gente fez sexto, sétimo e oitavo, a gente tem alguns de quinto e sexto que ficaram, até em função que a gente não poderia superlotar essas turmas, porque o atendimento é diferenciado. Então, nós vamos fazer um estudo, uma análise, e sim, o ano que vem a gente vai replanejar, reorganizar novamente essas turmas de aceleração.
Que coisa boa. Por mim, a gente ficaria a manhã inteira falando desse assunto, porque é um assunto agradável, quando a gente vê o resultado aí, ele é positivo. Mas o nosso tempo, ele é limitado. Nós queremos agradecer a presença de vocês. Vamos continuar acompanhando para saber futuramente como é que vai ser o andamento desse trabalho. Parabéns pela iniciativa. Vamos torcer para que dê certo e para que o objetivo seja alcançado. Um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rudi. É sempre uma satisfação vir falar um pouquinho dos nossos projetos da Secretaria da Educação.
Da mesma forma, Isabel, estamos sempre à disposição.
Nós que agradecemos enormemente, né, vocês sendo parceiros nossos dessas boas iniciativas. E fica o convite que vocês vão lá ouvir os alunos, porque o melhor é ver eles, a satisfação deles, e que eles relatem o que eles estão vivendo no dia a dia. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Da mesma forma, Tainá, já avisa teus alunos. Nós vamos aparecer lá uma hora, vamos conversar com todo mundo. Você já vai ter um pouco mais de experiência. Experiência de microfone do que eles. Parabéns e boa sorte para ti, tá bom, Tainá?
Obrigada.
Muito bem, está aí a participação então da Secretária Municipal de Educação, Aline Teles Fazoli, da Coordenadora Pedagógica Isabel Piva e também da aluna Tainá Freitas Marques, falando conosco nesta manhã sobre o programa de aceleração para aprender, que foi implantado em Lagoa Vermelha há 2 meses e que nós já temos aí resultados satisfatórios. 8h44, nós vamos para o intervalo, o doutor Lênio chegando em seguida aqui na programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Visite seu dentista regularmente e, se precisar de radiografia bucal ou